Obrigado por estar conosco. Estamos falando hoje sobre as prioridades de vida, que é muito importante para nós e muitas das vezes nós esquecemos disso. Hoje eu quero falar para você sobre a prioridade da adoração. Quando nós adoramos da maneira correta, vamos ler agora Deuteronômios, capítulo de número 6, dizendo sobre Moisés, sobre tudo aquilo que ele entregou para Moisés. Quando ele colocou Moisés no momento em que ele começou a buscá-lo, e quando ele disse para Moisés, a entrega, quando Moisés se entrega, e Moisés estava preparando o povo para poder entrar na terra prometida. Quantos de vocês têm algumas pessoas que foram, que as suas crianças foram para a escola hoje? Antes deles ir para a escola, pensa o que você fez com a sua criança. Você disse para a sua criança: não fica até tarde, não faça nada de errado. E não come muito macarrão. Você falou inúmeras coisas. Olha com quem que você anda com ele. Moisés estava falando para Israel sobre a obediência para poder entrar na terra prometida. Moisés estava falando isso para o povo, para que você venha ter sucesso. O versículo de Deuteronômio 6, capítulo número 5, diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Se você fizer isso, se você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, você vai ser bem-sucedido. E você vai entrar em vários lugares que pessoas adorarão a Deus de sua maneira. E eles vão fazer de tudo, quando você fazer alguma coisa de adorar a Deus de todo o teu coração, farão de tudo para poder desviar do propósito que Deus tem para você. Se você quer ter sucesso e você quer priorizar aquilo que vem a ser sucesso, primeiramente, adore a Deus em primeiro lugar. Em um momento na Bíblia, a elite dos judeus estava os religiosos estavam com raiva de Jesus, porque eles tinham com medo, eles tinham medo da palavra que Jesus soltava. E eles começaram a argumentar com Jesus. Eu quero só te falar uma coisa. Antes de você reclamar, não fica tentando verbalizar com Jesus algo que ele está no controle. E quando Jesus falava, era por causa das tradições que os judeus tinham, que ele não era de acordo com. E eles perguntaram para Jesus: qual que é o maior comando? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando você ama as pessoas, a Deus, você mostra o seu valor que você tem, que ele tem para você. Quando você ama as pessoas em sua volta, você mostra o valor que você tem para as pessoas representando Deus. Sempre coloque Deus em primeiro lugar. Sempre ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Essa manhã, eu quero falar para você o que significa de ser um adorador. E os benefícios que você pode ter em estar adorando a Deus de verdade. Porque tudo que nós fazemos, quando nós professamos a fé, você está mostrando para Deus quem que você é. Diante do desafio de adorar a Deus, você verdadeiramente coloca Deus em primeiro lugar? Vamos orar. E vamos orar a prioridade de Deus. Obrigado, pois o Senhor nos ama. Obrigado que o Senhor nos ama a todo momento. Nós, mesmo que nós somos pecadores, o Senhor nos ama de qualquer maneira. Que o Senhor tira tudo aquilo que esteja nas trevas e traga para a luz. Nós podemos ser tentados, nós podemos ser traídos, mas nós sabemos que o Senhor está em primeiro lugar em nossa vida. Que possamos ter o entendimento de fazer as coisas certas. E que possamos entender que o Seu Espírito Santo nos coloque no caminho. E que venha trazer um conforto ao nosso coração, para que possamos andar e caminhar e colocar o Senhor em primeiro lugar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Moisés diz para o povo de Israel: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma. E Jesus também disse isso para os judeus. Em Deuteronômios 5 e 6, ele disse: não adorar a qualquer outro ídolo que não seja Deus. E ele disse: eu sou um Deus que tenho ciúme de vocês, tenho zelo por vocês. E ele disse para o povo de Israel: quando você me colocar em primeiro lugar, quando você colocar, adorar a Deus, Deus vai poder te honrar. Mas quando você colocar outros deuses na direção, como os deuses pagãos, as coisas não vão acontecer por você. O primeiro aí fala que a minha prioridade é adorar a Deus. O número um diz: adorar a Deus mostra o meu amor por Deus e o amor de Deus por mim. O número dois diz assim: adoração é dar, me entregar para Deus e Deus, da mesma maneira que Deus se entregou por nós. Nós temos inúmeras partes no momento de adoração. Muitas das vezes as pessoas começam a inventar e colocar lorotas relacionado a para poder tirar a transparência de Deus para com o povo, inventando ofertas, inventando inúmeras coisas e não fazem a obra e pegam aquilo para eles mesmos. Muitas das vezes, quando nós apagamos as luzes da igreja, é para que o povo venha adorar, né? E venha louvar a Deus. E muitas vezes a pessoa, quando a luz está acesa, a pessoa começa a se sentir: opa, eu não tenho a voz bonita para poder adorar. mas quando nós entramos nesse lugar para que você venha se entregar na palavra de Deus e em adorar a Deus. Eu sei que às vezes a sua voz é muito bonita, às vezes a sua voz não é tão bonita, às vezes você gosta de ministrar, mas louvar não é apenas louvar não é a única maneira de estar se entregando a Deus. Como que você vai poder se expressar a Deus? Você tem que adorar a Deus é todo momento, diante do seu comportamento com as pessoas, diante de comportamento com a sua família. Um dia para trás eu cheguei em casa e a minha esposa olhou para mim e falou assim: "Você ia fazer o meu dia hoje se você cantasse para mim." Você acredita? Eu falo para ela, eu também olho para ela: "Você irá fazer o meu dia se você me deixar assistir o futebol aqui quieto, né?" Então tem... Em segundo lugar, adorar é nos entregar a Deus da mesma maneira que Ele se entregou por nós. Efésios diz: "E andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício em Deus, em cheiro suave." Deus nos amou para que você pudesse dar algo para Ele. Ele nos amou por causa que Ele sabe quem que você é para Ele. Adoração significa aquilo que você se preocupa com, né? Você worship God, você se preocupa com Deus. Quem sabe nos próximos 14 dias o que irá acontecer? Vai começar o college, o futebol do colégio. É só um exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu gosto muito do pessoal que torce pelo time do Alabama, mas eu também não gosto de quem joga, gosta de outro time, não. Tô brincando. Eu não gosto que esses times todos estão ganhando do Alabama. É muito engraçado que muitos de nós gostamos de ver, né, o time das escolas, né, que estão jogando. E muitas vezes nós começamos a olhar quem está jogando, quem vai jogar, nós começamos a saber com quem que eles vão jogar, como que os atletas estão se comportando antes do campeonato. A gente começa a querer saber muita coisa. Mas a mesma coisa é quando nós estamos se entregando a Deus. Porque adoração é um ato de amor, mas também é um ato de serviço. Adorar sem amor, adorar sem amor e amor sem serviço não é adoração. A partir do momento que nós nos entregamos por completo na vontade do Senhor, mostra quem que nós realmente adoramos. E muitas das vezes nós colocamos algo centrado em nossa vida para determinar aquilo que está acontecendo conosco. Por exemplo, adoramos as coisas no lugar das pessoas, adoramos nosso schedule, o nosso cheque, o nosso banco. Para quem que você está pagando, para quem que você está ficando mais perto de. E muitas vezes isso mostra que. E muitas das vezes isso pode se tornar um Deus na nossa vida. Muitas vezes, muitas coisas desse mundo têm tirado a prioridade da gente estar servindo a Deus de verdade. E muitas das vezes, quando nós estamos centrados em nós mesmos, olha o que a Bíblia diz em Romanos 8,7, diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Quando nós olhamos. Quando Deus, você vê uma coisa na Bíblia que você não concorda com aquilo que está dizendo, você está dizendo assim: eu não quero nem saber, eu vou fazer a minha vontade e pronto. E falando que os nossos próprios desejos é mais importante do que aquilo que Deus quer. Quando nós colocamos nossos esforços, nossos desejos na frente daquilo que Deus quer, nós estamos em problemas. E muitas vezes nós colocamos tudo relacionado ao meu umbigo, tudo relacionado a mim mesmo. Isso não é certo. É pessoas que são centradas em si mesmas. Se nós não ficarmos entendendo com quem que a gente anda, com quem que a gente conversa, com quem verdadeiramente está ao nosso lado, a gente pode arrumar problema para a gente mesmo. Olha, se as pessoas que estão em sua volta estão verdadeiramente querendo buscar Deus, ou estão longe de Deus, ou estão mais preocupados a cuidar das suas próprias vontades, falando eu isso, eu isso, eu isso. Nós estamos aqui para poder adorar a Deus, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus tem que ser prioridade na sua vida. As más conversações não vale a pena. Não faça isso. Nem tente fazer isso. Posso fazer, falar uma coisa? Por as mulheres solteiras que estão procurando o próximo marido. Eu quero falar para você uma coisa. Quando você procura um namorado, ele vai ser gente boa enquanto estiver namorando. Para começar, para poder você chegar perto. Colocamos a melhor roupa, queremos o melhor restaurante, falamos as palavras mais bonitas. E quando nós ficamos juntos, casamos, paramos de colocar perfume, passamos de usar e começamos a demonstrar verdadeiramente quem nós somos. Isso não é o caso que eu quero falar para vocês. Eu só quero dizer para quando você escolher alguém para poder fazer parte da sua vida, você pode entender e mostrar quem que você é em primeiro lugar. Se você for para uma relação que é só tudo em volta de você, entendeu? Pode dar errado. Nós estamos centrados em uma cultura egoísta. A palavra de Deus, Romano 12, 2, 12, 2a, diz assim: para que muitas das vezes a cultura que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, aponta em muitas coisas que são totalmente fora da vontade de Deus para as nossas vidas. E a cultura, a sociedade muda o tempo todo, mas o nosso Deus continua o mesmo. E muitas vezes, quando você começa a se afundar, é por causa dessa relação que você esquece Deus e começa a se afundar diante da sociedade. Quando nós começamos a centrar em uma cultura totalmente sem Deus, teremos grandes problemas. A televisão sempre ensina que sempre terá as coisas que nós precisamos, sempre vai dar as respostas para a gente, a televisão. E a televisão fala assim: se você não tiver tal coisa, você não é nice, você não é gente boa, você não é. Entendeu? Fala um monte de coisa pra você. Barbie for the girls, G.I. Joe para os homens. Sempre tentam colocar algo na sua mente, na sua cabeça. Antes do G.I. Joe, de antes que era. O Rambo de antes de Joe, agora hoje é videogame, inúmeras outras coisas que coloca a gente como um vício. Você precisa ter isso. O cheiro de um carro novo sempre desaparece. Como que possamos sair, estar sentados em nós mesmos? Eu não estou falando para você. Eu não estou falando para você que você tem que deixar de se vestir bem, ter um carro bom, nada disso. Hoje. Na cultura dos Amish, lá da Pensilvânia, muitas vezes. Nós não conseguiríamos sobreviver lá, porque eles usam tudo da mesma maneira que era antigamente. Eles sempre falam aos judeus, eles colocam em Marcos 12, 30, diz assim: E Jesus respondeu primeiro todos os mandamentos: Ouve o Senhor teu Deus, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Quando nós adoramos, nós expressamos nosso afeto para Deus. Se você gosta de música, as músicas dos anos 70 eram as melhores. Muitas vezes as pessoas não entendem o poder da música. E as pessoas têm que entender também e diagnosticar a música. Palmas 28, 7. A palavra de Deus em Salmos 28, 7 diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. Deus, o que Ele quer é que você venha adorá-lo, exaltá-lo e honrá-lo. E muitas das vezes as coisas que nós amamos, se você é avô, as pessoas que, se você é avô, você tem foto dos seus netos sempre no seu telefone. Por quê? Porque você ama eles. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quem viu o jogo dos Jaguars ontem? Quem já viu aquela propaganda das casas na televisão? Logo, logo, os meus. Todas as vezes que nós observarmos os Jaguars e as outras pessoas a jogar, nós vemos que existe ali uma competição entre eles. Estou falando sério, existe uma grande competição. E muitas vezes, quando algo de novo acontece conosco, nós queremos falar para todo mundo, para que as pessoas possam ver que nós estamos tendo aquilo, por causa que a sociedade nos fala, conta tudo, fala tudo, mostra tudo, né? Isso é errado, porque você começa a adorar você mesmo. Eu sou um adorador por paixão. Número 2. Adorar é focar a minha atenção em. Quando fala adorar a Deus com a sua mente, olha o que Mateus 6,6 fala. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Se você quer adorar, nós temos que meditar e refletir aquilo que Deus é. Adorar não é sobre nós, é sobre Ele. Muitas vezes as pessoas acabam o culto: ah, eu não gostei do worship. Falam assim: eu não gostei da adoração, não gostei do louvor hoje. Entendeu? Muitas pessoas às vezes falam: não gostei da adoração. Mas o louvor não é para você. A pessoa tem que entender que o louvor não é para ela, o louvor é para Deus. Adoração é você expressar amor a Deus. Um grande filósofo disse assim: muitas vezes, um dos adoradores disse assim, muitas das vezes, esse adorador disse a seguinte coisa. Ele disse assim: muitas vezes nós entramos ali para tocar, mas nós não adoramos porque nós apenas tocamos para que as pessoas viessem se sentir bem. Mas não tinha uma entrega a adorar. Os adoradores, as pessoas que estão hoje na igreja, não é uma audiência. O pastor que está na frente não tem que ser um ator. E apenas o grupo de louvor não é uma banda de música qualquer. Adoração coloca a nossa mente, o nosso coração apontando na direção do Deus Todo-Poderoso, para que possamos entender aquilo que nós estamos fazendo para Deus. A número 2, onde diz que estaremos orando a Deus em reflexão, sabendo o que que a gente está fazendo, a base da entrega do nosso pensamento para com Deus. E o número 3 diz assim: adorar usando as minhas habilidades para Deus, com a minha força. Tudo que você faz, Deus tem cuidado de você. É uma oferta para Deus. Quando você se entrega completamente para Deus, Deus enxerga isso em você, na sua maneira de viver. E se você, quando você se entrega como quando você começa a reclamar e começar a colocar fora do seu tempo aquilo que Deus quer fazer, a palavra de Deus fala: tudo que você for fazer, faça com o seu coração no Senhor. Adoração não é emoção, não, gente. Oração é uma prática. O que está dentro do seu coração, como é que está a sua mente, como é que está o seu pensamento em aquilo que você adora, é uma prática. A adoração protege nós de nós mesmos. Quando você se entrega a Ele, a palavra de Deus diz assim em Romanos 1, tá? Olha o que Romanos 1 diz. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Isso é um sacrifício que nós fazemos para fazer a vontade do Senhor. Esse é o meu problema. Muitas vezes eu falo para Deus: eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer isso, Deus, eu vou fazer isso. E a pessoa, ela não coloca o esforço que ela imagina que pode ser feito em querer somar. Deus, a Bíblia diz que tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você imagina, nós temos que colocar nas mãos do Senhor. O que você tem colocado em oração para o Senhor? E muitas das vezes nós não focamos em estar em oração. Uma vez perguntado por uma pessoa: o que você lembra do seu marido durante tanto tempo? Aí ela perguntou: o que que você escutou do seu esposo que você tem muito tempo que não escutava? Depois de 40 anos, ela falou assim: não, foi por causa que no dia do meu wedding, no dia do meu casamento, o meu esposo disse que me amava, depois nunca mais falou. Quanto tempo você tem preparado para estudar e buscar a Deus e buscar a vontade de Deus? Nós estamos fazendo uma estratégia para o nosso nosso serviço e nós estaremos mais. Nós estamos tirando o culto online para que as pessoas possam vir aqui adorar, porque muitas pessoas colocam como desculpa, não veem os cultos, não estão buscando a Deus, estão se desviando porque estão falando que estão assistindo culto online, dando uma desculpa para Deus. E vamos estar fazendo também um culto à noite no domingo. Muitas pessoas começam a dar muitas desculpas para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa começa a colocar desculpa por causa do meu trabalho, por causa do que eu tô com Covid, por causa que eu tô com isso, que eu tô com aquilo, mas na verdade, eu vou estar vendo agora o culto online, que eu tô por causa disso, mas na verdade é uma mentira. E as pessoas, muitas vezes, a pessoa estava querendo vir para a igreja, não vinha, não vinha, não vinha, e falava que estava assistindo online. Aí, de repente, um dia ela entrou na igreja, eu vi ela que estava em lágrimas. O que que aconteceu? Ela falou assim: não, eu estou aqui chorando por causa que eu estou arrependida. Por quê? Por causa que Deus me chamou para vir para a igreja, por causa que lá na minha casa eu não estava fazendo nada. Qual o tempo que eu quero servir ao ministério aqui da igreja? Quanto que eu posso ajudar a igreja a suportar missões ou alguma coisa? Coloque uma oração dizendo assim: Deus, por favor, Deus, me ajuda a tirar tudo aquilo que me afasta de ti e que eu possa estar centrado naquilo que o Senhor quer fazer para a minha vida. Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, vamos orar. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida, que possamos colocar o Senhor como prioridade. Que possamos estar, que o Senhor possa estar no nosso, em primeiro lugar, no nosso calendário, em tudo que nós fazemos, o Senhor venha estar em primeiro lugar. Que o Senhor venha nos dar o tempo precioso para que possamos te adorar e ter um tempo precioso para ti, Senhor. E se você veio aqui hoje buscar alguma coisa, eu quero dizer uma coisa: se entregue a Jesus. Peça perdão a Deus. Deus, venha perdoar os meus pecados, tudo aquilo que. Venha tirar minha paz e que entre no meu coração, limpa o meu coração do pecado. Eu sei que o Senhor morreu na cruz para pagar os meus pecados, mas eu quero direcionar minha vida a partir de hoje na tua direção. Eu quero que você seja o centro da minha adoração. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Hoje temos algumas pessoas aqui na frente. Se você quiser vir aqui na frente para receber a tua oração, você pode vir aqui. Ou talvez, se você quer abrir o coração para se entregar para Jesus, estamos aqui para que venhamos fazer isso, que possamos fazer a diferença. Vamos adorar a Deus agora de todo o nosso coração. Vamos centralizar naquilo que Deus tem para a vida de nós. Todos. Vamos louvar a Deus. Olha o que esse louvor diz.